A legislação ambiental brasileira é considerada avançada, mas será que o comportamento do homem, do cidadão brasileiro, do empresário brasileiro, enfim, de todos nós em relação ao meio ambiente, faz jus à legislação? Como avaliar, por exemplo, o Código Ambiental no Brasil? Eu converso agora com o mestre em Direito Civil, com ênfase em Direito Ambiental, eu converso também com o professor da Universidade Estadual de Maringá, Marino Gonçalves. Professor Marino, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, e aos ouvintes da CBN.
Professor, você fala que a legislação ambiental brasileira é avançada, ela é bastante bela, bem elaborada. Agora, o brasileiro faz jus à sua legislação? Ou seja, estamos fazendo jus à lei?
Olha, há um descompasso. De fato, ao mundo dos olhos, o Brasil ele possui uma legislação ambiental bastante avançada. Mas mesmo assim, essa legislação não tem coibido os abusos e os crimes ambientais que são cometidos contra a natureza, né? E aí, então, há sempre o questionamento, poxa, se a lei é boa, se nós temos uma lei avançada, por que então que a gente amarga altos índices de degradação ambiental? É uma questão que se coloca justamente do ponto de vista da ética de cada um de nós, brasileiros e brasileiras. Até que ponto a gente tem respeitado os limites da natureza, ou até que ponto nós compreendemos que o meio ambiente ele está ligado ao direito à própria vida, não só dos seres humanos, mas de todos os elementos vivos que compõem a natureza, né? Compõem o que estão aqui no nosso planeta Terra. Então é esse ponto fundamental que se questiona, né? É a ética que envolve a todos nós.
Agora, quem se desse descompasso, quem é que tem errado mais a dança? Né? É o Estado, que falta em uma fiscalização? É a má intenção mesmo do cidadão, a falta de consciência, ou até mesmo o desconhecimento? Quem é que tem errado mais nesse passo aí?
Olha, Gilson, é difícil de você apontar o dedo para um determinado segmento, porque o artigo 225 da Constituição Federal estabelece que o meio ambiente ele é um direito de todos, mas ao mesmo tempo ele estabelece a obrigação de bem cuidar desse ambiente para as gerações atuais e futuras. E essa obrigação de bem cuidar o meio ambiente é destinado não só ao poder público, mas também a toda a coletividade. E a coletividade é feita de indivíduos, é feita de mim, de você, enfim, de todo mundo. Então, na realidade, a todos deveriam cuidar do meio ambiente por se tratar esse bem de grandeza significativa para a sobrevivência humana, enfim, daquilo que a gente já falava. Então, na realidade, o que nós temos aí é uma cumplicidade. Nós temos aqui uma certa omissão do poder público em aplicar a legislação. Na outra ponta, você tem também uma certa ética de fazer a coisa errada para depois do fato consumado você poder se dar bem em relação a isso. Por exemplo, você pega aí que determinadas atividades que são potencialmente poluidoras, obrigatoriamente tem que passar por um licenciamento ambiental nas suas três esferas, três fases: licenciamento prévio, licenciamento de instalação e licenciamento de operação. No entanto, você encontra diversos empreendimentos aqui em nossa cidade, no estado e no país, que está operando, mas sem ter passado pelo crivo do licenciamento ambiental. E o licenciamento ambiental, dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, ela é uma ferramenta, um instrumento importantíssimo de salvaguarda dos recursos naturais. Ou seja, eu tenho que operar, mas eu também tenho que saber que essa operação da minha atividade tem que respeitar os limites da natureza. Infelizmente, não é assim que a gente tem notado.
Ou seja, é o pensamento imediatista, que de uma certa forma vai prejudicar as gerações futuras e comprometer o próprio empreendimento.
Mas lógico, você tem que entender o seguinte, o problema é que nós, ninguém é contra a obtenção de lucro. Só que o lucro, ele tem que ser pautado também pelos próprios limites que a natureza possui. E outro detalhe, nós podemos ter uma visão egoísta do lucro só imediato e pronto. Não é isso. Por exemplo, nós sabemos que a natureza ela é manancial de todos os elementos que nós necessitamos para a sobrevivência, inclusive para o meu empreendimento. Se eu vou ter um empreendimento ou uma atividade, eu quero que esse empreendimento, atividade, ele tenha longa vida. Para isso, se eu uso os recursos encontrados na natureza, eu tenho que me pautar por uma certa parcimônia de utilizar esses recursos até o limite de eu não poder esgotá-lo. Porque se eu esgotar esses recursos do qual eu uso para o meu empreendimento também perece. Então nós temos que entender que a atividade econômica, o processo econômico tem limite no exato limite da natureza, né? E é isso que nós estamos. Nós, com a nossa atividade voltada tão somente por lucro em curto prazo, nós rompemos com o tempo da biosfera. Infelizmente, o nosso planeta Terra não tem condições de reciclar essas externalidades todas que a gente passa para a natureza num tempo adequado para que se possa promover aí a recarga dos nossos recursos. E outro, alguns recursos são finitos, não dá mais para recuperar. Se eles se perderem, se perderam. Então a gente tem que ter essa compreensão de que a atividade econômica tem que se pautar também pelo respeito ao limite da própria natureza, né?
Agora, quando o senhor fala isso, essa crítica que o senhor faz, o senhor inclui o Código Ambiental nessa crítica?
Na realidade, você faz referência aí, no caso, ao Código Florestal.
Desculpe, o Código Florestal,
Perfeito.
Obrigado.
O novo Código Florestal também, ele foi carregado assim, de um marketing muito forte, dizendo que agora o Brasil modernizou, mas na realidade nós temos problemas gravíssimos aí, né? O Código Ambiental, ele já nasceu com uma estrutura bastante problemática. Por quê? Porque os nossos legisladores privilegiou, na realidade, aquele que praticou os crimes ambientais, aqueles que desmataram, aqueles que utilizaram, por exemplo, as áreas de APPs, áreas de preservação permanente, um exemplo clássico disso são as matas ciliares, para então produzir até próximo dos rios, vamos dizer dessa forma, para o ouvinte compreender melhor. E não privilegiou, por exemplo, Gilson, aquele que preservou, que respeitou, que estavam aplicando as regras do código antigo de preservar, por exemplo, 30 metros da área. Ao privilegiar aquele que desmata, dá uma sensação para aquele que resolveu preservar, assim, uma certa angústia, né? Fica assim mesmo, parece com uma cara de bobo. Poxa vida, eu fiz tudo certo e, na realidade, o Código Florestal agora impõe que eu tenho que preservar esses 30 metros e aquele um que desmatou, que degradou, que foi multado, inclusive, ele agora só vai recuperar 15 metros e aqueles outros 15, que teoricamente deveria ter sido recuperado, ele vai poder continuar produzindo. Então, na realidade, o que você provoca aqui é um certo destempero de que efetivamente o crime ambiental ele vale a pena, porque fica dentro daquela situação. Quando, na realidade, sobre a ótica daqueles que pensam, tendo em vista a necessidade da preservação ambiental, na realidade o Código Florestal deveria ter privilegiado sim esse que sempre preservou, garantindo a ele outros mecanismos de incentivo para que ele mantivesse preservada aquela área que com muito custo ele assim dedicou. Nós não temos dúvida, os estudos que estão sendo apontados já do novo Código Florestal pode se traduzir num magnífico processo de desmatamento dessas áreas que muitos municípios já estavam com ela recuperada das matas ciliares.
Aí está aquela discussão que o senhor falou, né? As pessoas elas desrespeitam o meio ambiente sempre achando que lá na frente vai se dar um jeito de perdoar tudo.
Pois é, esse é o problema. O problema é que a gente trabalha no fato consumado. E de fato os nossos legisladores dão bastante guarida a esse fato consumado, né? Ora, por exemplo, se eu desmatei, se eu descumpri a legislação, na realidade eu deveria recuperar. E se aquele que preservou, esse sim deveria ser incentivado a continuar preservando e buscar também algum incentivo, do ponto de vista econômico, inclusive, né? Então você tinha que fazer sobre essa perspectiva. Agora, aquele que desmata, já tirou da floresta, vendeu, digamos assim, os produtos que poderiam ser vendidos florestáveis, pegou e produziu na terra, tirou ali atividade econômica naquela terra, foi multado, não pagou a multa. Veio o novo Código Florestal, disse, olha, então se você desmatou aqui essa área, você só precisa recuperar 15 metros dela, pode continuar usando, porque está consolidado, você vai continuar usando o restante que você desmatou. Além do mais, você, olha, não vai mais pagar multa. Quer dizer, aquele um que é do lado, vizinho, que preservou, que respeitou, que deveria ter tido o respeito dos nossos legisladores, passam a ser considerados aqui, poxa vida, olha, eu fui preservar, fui responder positivo à lei e olha o que eu ganhei aqui. Eu agora não posso trabalhar nessa área de 15 metros e o outro pode. Quer dizer, então é uma situação, Gilson, que realmente não dá para entender o que aconteceu. Tem outros elementos no código florestal que também traduz assim numa certa preocupação para todos nós. Agora, de qualquer maneira, Com relação à área de preservação permanente, para nós é preocupante, é de muita preocupação, porque eu me lembro, e aqui na nossa região, muitos municípios já estavam comemorando que todas as suas propriedades rurais que têm rio estavam recompostos 30 metros. Então, e agora nós corremos o risco de que isso possa sofrer uma pressão, e logicamente você vai poder dizer que isso não é possível? É possível, porque os nossos legisladores privilegiam aqueles que efetivamente promovem a degradação ambiental. Essa é a constatação.
Quando se fala dessas áreas de preservação permanente, nós temos essas compensações que se faz às vezes com reservas florestais, como tem, por exemplo, a reserva das Perobas aqui. O senhor é favorável a esse tipo de prática, ou seja, comprar uma área numa reserva para poder compensar a área degradada na propriedade rural?
Olha, é o seguinte, em certa medida, esse foi um instrumento adotado pelo IBAMA que, de certa maneira, respondia positivamente para um momento muito crítico. O que nós estávamos verificando? Diversas propriedades rurais que deveriam ter a reserva legal, aquela uma que na nossa região é 20%, não tinha. E não tem. E na outra ponta, nós tínhamos algumas áreas consideradas assim de importância ambiental que poderiam ser convertidas em unidades de conservação. Uhum. Nesse sentido, se a própria lei determinava que você poderia fazer uma certa... o termo não é bem compensação, mas você poderia efetivamente adquirir aquela área numa unidade de conservação e averbar essa área que você adquiriu no seu imóvel como sendo a sua reserva legal. Isso funcionou e deu um certo proveito para a unidade de conservação, que obteve recursos que pôde ter sido aplicado na sua melhoria e preservação. Isso tem sido agora proposto em outras áreas, por exemplo, que você falou na reserva reserva biológica das Perobas, uhum. E esse é um procedimento que o governo federal e também os governos estaduais têm adotado. E ele tem sido utilizado aí por proprietários que estão com déficit da sua reserva legal. É possível fazer isso, né? Uhum. Embora a gente avalie que era importante a propriedade ter a sua reserva legal, mas em determinadas situações, como o caso concreto está a indicar, seria então menos ruim, digamos assim, que esse proprietário pudesse estar contribuindo com a preservação de unidades de conservação ou de outras áreas de interesse ambiental para todo mundo, né?
Dos males o menor, né?
Nesse sentido, se você partir por essa situação, é o que nota. Por exemplo, eu me recordo muito bem que boa parte do setor do campo reclamava que era injusto você ter a reserva legal mais a área de preservação permanente. Mas muitos não faziam nenhum e nem outro. Com o avanço das discussões, muitos resolveram então fazer a recuperação da área de mata ciliar, a área de preservação permanente, deixando para discutir essa questão da reserva legal num ponto seguinte. O que aconteceu foi que, nesse sentido, surgiram essas alternativas, de certa maneira, para aquele que não constituía ali, não tinha no seu imóvel rural a reserva legal, ele pudesse, então, contribuir com a aquisição, digamos assim, de parte do necessário para a averbação do seu imóvel dentro de uma área de preservação permanente. Ou seja, ele contribuía, portanto, para a manutenção de alguma floresta que existia, que está em pé, que existe nesse sentido. Então foi uma forma ali que se possibilitou para você atender esses ambos interesses. O interesse do proprietário, que passa a ter uma parte da reserva legal averbada a seu imóvel, portanto dentro da lei, e no outro sentido que a unidade de conservação passa a ter recurso e passa a ser protegida como forma de assegurar a permanência dela para todo sempre, né? Então é um pouco dentro desse sentido. Não é o ideal, porque na realidade a reserva legal ela deveria se juntar assim à mata ciliar, às áreas de APP, para formar aí um grande corredor de biodiversidade. Entretanto, é isso que o nosso país apresentou e é isso que foi consertado, né?
Professor Marino Gonçalves, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Bom, eu que agradeço, estou à sua disposição.
Conversei com o mestre em Direito Civil, com ênfase em Direito Ambiental, Marino Gonçalves, falando sobre a realidade hoje do meio ambiente no país, principalmente na área rural, Falamos sobre o Código Florestal, o professor Wani faz algumas ressalvas, né? Ainda mais porque ele considera que acabou isentando de punição muitos produtores que destruíram as suas matas ciliar, prejudicaram o meio ambiente e não serão punidos. E lamenta que nós temos hoje medidas paliativas para resolver o problema da preservação ambiental, que não vão repor mais o meio ambiente já degradado e que acabam absolvendo os verdadeiros agentes de degradação do meio ambiente.